Boa tarde, senhores deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Começo, obviamente, por cumprimentar o nosso convidado de hoje, o Dr. João Palmeiro, Presidente da Confederação Portuguesa de Meios, que vem acompanhado pelo Sr. Secretário-Geral também da Confederação e por um consultor da Associação Portuguesa de Imprensa. O Dr. João Palmeiro, obviamente, é que responderá às questões colocadas pelos senhores deputados. O Dr. João Palmeiro está também já familiarizado com o figurino que adotamos nestas nossas audições. E, portanto, eu ia desde já começar dando a palavra ao senhor deputado, ao partido requerente, ao senhor deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu começaria por cumprimentar os senhores representantes da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social e agradecer a disponibilidade para poderem connosco refletir sobre esta temática da liberdade de expressão e da eventual, que é essa matéria que aqui temos tratado nestas audições, eventual tentativa de algum condicionamento dessa mesma liberdade de expressão no nosso país. E nós considerámos que era relevante ouvirmos a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, essencialmente porque gostávamos, e é essa a primeira pergunta que gostaria de lhe deixar, o primeiro tema, digamos assim, que gostaria de lhe deixar, que se prende precisamente com a vossa leitura hoje da relação entre os órgãos de comunicação social, do ponto de vista editorial, digamos assim, com toda a vivência económica que lhe está subjacente, designadamente os grupos económicos que são detentores desses mesmos órgãos de comunicação social, a relação entre os próprios grupos económicos, influências exteriores que eventualmente possam surgir ou existir, e, portanto, se de alguma forma a independência editorial, que é uma regra, digamos assim, basilar da imprensa, da comunicação social em geral, se de alguma forma pode ou não pode estar afetada por aquilo que é hoje em dia as condicionantes de ordem económica. A segunda questão prende-se especificamente com a influência do Estado deste ponto de vista. Nós temos, aliás, ao longo de algumas audições já temos tido, de abordar esta temática, por exemplo, através da publicidade que o Estado vai gerindo de uma forma, por aquilo que nos vamos apercebendo, discricionária, e podendo apostar, digamos assim, o seu investimento em determinado tipo de órgãos de comunicação social em detrimento de outros. Surgindo até a suspeição, como já aqui nos foi apresentada por alguns, designadamente, diretores de jornais, de eventualmente essas decisões e esses critérios de investimento publicitário por parte do Estado estarem dependentes das notícias serem mais, estou a citar, mais amigas ou menos amigas do governo que conjunturalmente está em funções, não é? E, portanto, eu gostaria de saber a vossa opinião sobre isto e se eventualmente tem algum dado ou alguma informação acrescida que nos possam aqui municiar, com que nos possam municiar para a nossa reflexão. Por último, queria deixar uma questão mais concreta, mas que é uma questão que assume alguma relevância para a nossa reflexão aqui, como compreenderão, e que tem a ver com uma decisão tomada por parte de uma administração de uma estação televisiva de acabar com um determinado tipo de jornal televisivo. Concretamente, estou a falar do Jornal Nacional Sexta-feira da TVI, com uma decisão que teve um fortíssimo impacto político, como é conhecido por todos, não só porque surgiu na sequência de um ataque público direto por parte do Sr. Primeiro-Ministro a esse mesmo Jornal Nacional, mas também porque foi tomada em plena pré-campanha eleitoral nas últimas eleições e, portanto, isto agravou, digamos assim, as consequências políticas de uma decisão desta natureza. Essa decisão foi tomada, e é sobre isto que gostaria de vos ouvir, naturalmente, foi tomada sem prévio conhecimento, ou pelo menos sem prévia consulta, à Direção de Informação, portanto, uma decisão unilateral, pelos dados que temos até hoje, tomada pela administração desta estação, ainda por cima, sem haver qualquer razão de ordem comercial ou de gestão aparente, porque era um jornal com líder de audiências, não é? no nosso país à época. Não é? Portanto, basicamente, e para já eram estas três questões que gostaria de deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Dr. João Palmeiro.
Senhores deputados, Sr. Presidente, muito boa tarde. Antes de mais nada, estou aqui com muito prazer e, se me permite, antes de responder diretamente à questão, queria partilhar convosco uma preocupação que resulta, talvez, de eu ser seguramente uma das mais antigas pessoas neste meio que aqui vão ouvir. O ano passado passaram os meus 40 anos ininterruptos de trabalho nesta atividade, onde, como alguns saberão, passei 20 anos no lado do Estado e 20 anos no lado das empresas, coisas que nunca esqueço. E queria-vos dizer que quando recebi a amável carta do Sr. Presidente convidando-me a estar aqui hoje, hesitei longamente em vir. E hesitei longamente em vir porque me convidavam para vir falar sobre a liberdade de expressão. E eu, se calhar, sou incompetente para falar sobre a liberdade de expressão. Considero-me competente para falar sobre a liberdade de imprensa. Mas sobre a liberdade de expressão, que é um conceito muito mais vasto do que isto, e porque é que eu vos digo que se calhar sou incompetente aqui no meu papel de Presidente da Confederação, é que na liberdade de expressão estão incluídos os blogs, que eu não represento, estão incluídos os sites, que eu não represento, estão incluídos os editores e livreiros, que eu não represento, estão incluídos, como já perceberam, uma série imensa de entidades que são vias, que são canais de expressão e de expressão livre, que eu não represento. Não é assim em relação à liberdade de imprensa. E um segundo pensamento que teve, depois de dizer não, quando o Parlamento convida um cidadão com responsabilidade, o cidadão só tem uma obrigação, que é de corresponder ao Parlamento, foi escrever e pedir ao Sr. Presidente se se importava muito que eu só viesse falar de liberdade de imprensa. Acabei por também não fazer isso, porque achei que seguramente me seriam concedidos estes segundos de entrada para vos explicar que eu falarei aqui de liberdade de imprensa. E quis fazer este sublinhado porque é importante que saibamos todos de que é que estamos a falar. Porque de liberdade de expressão, eu também gosto muito de falar, mas falarei noutras circunstâncias e com outras responsabilidades. Portanto, dito isto, e muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter concedido estes momentos iniciais, a pergunta que o Sr. Deputado me faz tem a ver com a questão da independência editorial. Eu costumo dizer que a independência editorial se mede pelo cumprimento do Estatuto Editorial. O Estatuto Editorial é a promessa, o Estatuto Editorial é a responsabilidade, o Estatuto Editorial é o princípio da relação da publicação, da estação de rádio, da estação de televisão, com aquilo que se comprometeu em termos de interesse público. A diferença, enquanto produto de um jornal, de uma revista, de um programa de rádio, de um programa de televisão, é que tem uma responsabilidade de interesse público que está mesmo para lá das responsabilidades de sustentabilidade que nós falamos hoje em dia em relação às empresas ou de responsabilidade social. E essa responsabilidade é, antes de mais nada, para com a sociedade. É, antes de mais nada, para com aqueles que são os seus leitores que têm, ou os seus ouvintes. Eu peço-vos desculpa de tenho este defeito de formação, que é, passei dois terços da minha vida a trabalhar na imprensa, algum tempo na rádio, mas nunca trabalhei na televisão. Portanto, tenho sempre que me estar a autocorrigir quando falo em leitores, ou quando falo em ouvintes, ou quando falo em telespectadores, para não estar aqui a falar em utentes de comunicação ou consumidores de comunicação, porque não quero abrir essa discussão. De qualquer forma, peço desculpa, quando eu disser leitores, entenderão que eu estou a falar daqueles a quem se nos dirigimos. Portanto, essa é a medida essencial. E devo-vos confessar que, em Portugal, é comum que os estatutos editoriais não mereçam essa análise ponderada por parte dos atores com responsabilidades em relação quer à regulação, quer à gestão dos próprios órgãos de comunicação social. Portanto, o momento que nós vivemos, para responder à sua primeira questão, em termos de vivência económica, é um momento grave. Entre 2003 e 2008, portanto, nos últimos 5 anos, estou a falar de 2008 com dados porque os dados de 2009 ainda não estarão completamente fechados, mas entre 2013 e 2008, os investimentos publicitários que correspondiam em Portugal a qualquer coisa como 60% a 70% daquilo que eram os rendimentos das empresas de comunicação social, vieram a diminuir continuadamente. Portanto, ao virem a diminuir continuadamente, criaram problemas, criaram dificuldades, criaram angústias naqueles que têm que gerir os órgãos de comunicação social. Porque, como os senhores deputados bem sabem, não há nenhuma mercadoria ou produto mais caro e que mais depressa se deprecie que a informação. Aquilo que eu estou aqui a dizer agora vale neste momento, amanhã já não vale coisíssima nenhuma, porque eu já não me torno a repetir a mim próprio, por muito que quisesse. Portanto, é muito difícil nestas circunstâncias vivermos num mundo em que a pirataria na internet se tornou um hábito. É verdade, nós fomos culpados disso. Nós achamos, e eu estou muito à vontade para falar nisso, porque fui das primeiras pessoas que na Europa levantou a voz contra o facto dos conteúdos na internet serem gratuitos. Foi preciso o Rupert Murdoch dizer a mesma coisa para algumas pessoas começarem a dizer afinal João Palmeiro dizia umas coisas que faziam sentido. Portanto, há mais de 3 anos que eu luto contra o fim desta ideia de que os conteúdos são gratuitos. O que não quer dizer que eu não admito e aceito, porque há independência de regras nestas coisas, que os proprietários dos órgãos de comunicação social não possam decidir que a sua informação pode ser oferecida. Mas isso é outra coisa. Isso é uma matéria que tem a ver mais com uma estratégia de marketing, que é ofereço agora para vender mais tarde. Agora, esta ideia de que eu não tenho que me preocupar com o preço, com o valor daquilo que está na internet, é completamente suicida. E nós, hoje em dia, estamos a viver isso. A terceira questão que tem a ver com esta questão que me pôs dos grupos económicos é que, para aqueles que vendem os seus conteúdos normalmente, portanto, os jornais e as revistas em papel, aqueles que estão no cabo, que vendem as licenças de cabo, também aí, naturalmente, quer por efeito da concorrência, quer por efeito das dificuldades económicas, a situação se veio a tornar muito difícil. Portanto, é neste enquadramento de grande dificuldade económica para as empresas de comunicação social e que a Confederação traduziu recentemente num documento que enviou a todos os grupos parlamentares e ao próprio Governo no sentido de serem discutidas e ponderadas medidas de apoio no quadro do orçamento que está a ser discutido. Portanto, é neste âmbito que eu lhe diria que esta questão dos grupos económicos é para mim uma questão muito familiar, porque eu fiz parte de um grupo de europeus que em 1977 redigiu o primeiro relatório europeu no âmbito do Conselho da Europa sobre as relações do Estado e dos grupos económicos com os mídia. É um relatório que eu releio de vez em quando, porque no contexto de que me pareceu que a pergunta estava a ser feita, nesse contexto, que é um contexto em que a posição dos grupos económicos ou a posição do capital era determinante para a gestão da informação, é um relatório que nos mostra que na Europa, pelo menos há 40 anos, que havia pessoas que já andavam preocupadas com esta matéria. Agora, hoje em dia, nós temos que olhar para os mídia, não como nessa altura se olhava e se procurava onde é que está a forma de influenciar. Hoje em dia, com a multiplicidade dos canais informativos, a forma como os grupos económicos podem ter interesses em termos da sua relação com os mídia tem a ver com a rentabilidade da publicidade que lá colocam. Eu não acredito que um grupo económico procure, na questão da propriedade, porque foi, entendi que estávamos a falar na questão da propriedade dos mídia, que compre um dos negócios mais arriscados do mundo, que é ser proprietário de um jornal, de uma revista, de uma estação de rádio, de uma estação de televisão, apenas porque queira, através desse negócio, influenciar de alguma forma o curso normal da política. Devo dizer que sai mais barato alugar ou comprar ou desenvolver uma agência de comunicação. Sai com certeza muito mais barato do que estar a comprar um jornal ou uma revista, porque uma agência de comunicação não tem riscos. Quer dizer, é um contrato que eu faço com umas pessoas que, em princípio, devem ser capazes de explicar aquilo que são os meus pontos de vista ou o que são as minhas preocupações. É por isso que, quando ouvi falar em influências exteriores, na minha cabeça pensei imediatamente em agências de comunicação. Não sei se era disso que estava a falar, mas foi isso que eu pensei logo. Peço-vos desculpa, se calhar de formação da minha parte, se calhar pontos de vista diferentes, mas foi em agências de comunicação que eu pensei. Bom, e aí, os senhores deputados, perdoar-me-ão, mas a faca e o queijo está na vossa mão. Senhora deputada, está-se a sorrir, porque já tivemos no outro dia aqui uma troca de impressões sobre isso. É assim, eu, em Bruxelas, que sou vice-presidente de uma federação europeia, sou membro da direção de outra federação europeia e faço parte do grupo diretor de um terceiro grupo, olham para mim, não como presidente de uma entidade associativa como sou em Portugal, mas olham para mim como lobbyista. E se eu puser o pé em ramo verde, eu não torno a entrar em nenhum dos departamentos da União Europeia. Sou pura e simplesmente parte de uma lista negra e quando eu for lá a dizer está aqui o João Palmeira para entrar, aqui eu faço tim, 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 tim e não entra. Portanto, se eu quiser encontrar-me com alguém para influenciar, para traficar, para fazer aquilo que quiser, tenho que me encontrar no café, no restaurante, onde quer que seja, e isso de acordo com as regras da Comissão ou do Parlamento está muito perto de princípios de condutas reprováveis. E, portanto, a pessoa que se for encontrar comigo nessas circunstâncias, sabendo que não se pode encontrar lá dentro, porque eu não posso entrar lá dentro, naturalmente que se for, se fizer uso daquilo que eu lhe digo, se não resistir aos meus encantos e decidir fazer o que eu lhe peço, naturalmente que será penalizada. Portanto, em relação a esta questão das influências exteriores, e o Sr. Deputado, se não era esta questão que falava, eu terei depois gosto, mas será se calhar a minha questão de formação profissional que me levou a pensar nisso. Tenho ainda aqui mais três questões que são para mim importantes, que é a questão da independência editorial. Eu comecei por lhe dizer que para mim a questão da independência editorial é medida em função do estatuto editorial. A independência editorial não é uma coisa abstrata e, sobretudo, não é uma coisa igual de jornal para jornal, não é uma coisa igual de meio para meio. Só pode ser verificado em termos daquilo que é o estatuto editorial. Em Portugal, e peço desculpa de vos dizer isso, eu tenho uma longuíssima experiência, quando era funcionário público no Palácio Foz, eu organizei a primeira coletânea de estatutos editoriais que existiram em Portugal. Foi por volta do princípio dos anos 80. Eu saí de lá em 89, portanto isto foi 81, 82, que eu organizei essa coletânea. E nessa altura, 90% dos estatutos editoriais eram iguais. Ou seja, a diversidade, que é uma coisa com a qual eu me preocupo, e o pluralismo, que é uma coisa com a qual todos nós temos que nos preocupar, porque são elementos fundamentais do conceito de liberdade, e mais ainda do conceito de liberdade de imprensa, estes dois elementos fundamentais, só a partir de meados, fins dos anos 90, começaram a ser traduzidos com alguma regularidade e com alguma preocupação no estatuto editorial das publicações. E assim nós sabermos que o jornal A está mais preocupado com uma visão da sociedade ou com um destino da sociedade que é este e o jornal B que é outro. Como os senhores sabem, há sociedades democráticas e livres, onde é habitual, estou a falar dos Estados Unidos, pelo menos, mas também vos posso dizer que, recentemente, o diretor de um jornal inglês fez um editorial a dizer eu até agora apoiei sempre o Partido Conservador, ou ao contrário, apoiei sempre o Partido Trabalhista, mas acho que eles que fizeram péssimas coisas, portanto, ó leitores, daqui para a frente, todos os meus editoriais e toda a opinião que os senhores leem neste jornal, a opinião, não as notícias, não as informações, não os factos, porque aí sim temos que ter em conta que aí sim tem que haver uma verdadeira independência. Mas agora, a partir de agora, não se estranhem, porque a partir de agora eu acho que quem merece ir governar é o Partido Conservador. Bom, nós não temos este hábito em Portugal, por razões históricas que o Sr. Presidente me faria imediatamente sinal se eu tentasse começar a explicar-vos, que razões históricas interessantes que eu acho indispensável que esta Casa compreenda. Porque perdoem-me que o diga, mas cá estou eu, como sou um dos mais antigos que passo aqui, acho que posso dizer algumas coisas, porque só assim encontramos regulação e só assim encontramos legislação adequada. Quanto à influência do Estado e à publicidade do Estado, eu criei aquilo que se chama a publicidade institucional do Estado. Portanto, sei bem como é que foi lançado. E, quanto a isto, queria-vos fazer aqui uma distinção outra vez. Uma coisa é a publicidade institucional do Estado, ou seja, aquela que traduz a atividade do Estado e cujo benefício é promover a atividade do Estado, sei lá, aquilo que se calhar antigamente alguns chamariam de propaganda. Outra coisa é a publicidade do Estado quando há produtos, serviços ou obrigações que o Estado quer promover, dizer aos cidadãos, paga o seu imposto até ao dia 30 de março, porque senão está fora do prazo, está naturalmente na segunda destas categorias. Como em todas as coisas no mundo, e sobretudo em relação à publicidade, a publicidade é vista em todos os meios internacionais que tratam desta matéria, como uma das áreas que deve ser mais escrutinada. E, portanto, se me perguntarem se em Portugal a publicidade do Estado tem sido escrutinada, eu digo-vos não, não tem sido escrutinada. Mas se olharmos para a forma, para o processo, como o Estado compra publicidade, eu dir-vos-ia, bom, numa percentagem altíssima, a maneira como o Estado compra publicidade é igual a qualquer outro anunciante, por acaso o Estado no seu conjunto é o maior anunciante em Portugal. E, portanto, nessa medida, e porque o Estado não compra diretamente, compra através de centrais de compras ou de agências de publicidade no passado, e como eu não me lembro de ter ouvido nem recriminações, nem discussões, nem qualquer espécie de questão pública em que uma central de compras dissesse a outra está a ser favorecida porque a outra fecha os olhos ao profissionalismo que é decidir como é que eu invisto o dinheiro do meu representado, portanto, o anunciante. Porque, entendo os senhores deputados, quer dizer, não é possível uma central de compras dizer assim, eu compro bem para a empresa ABCID, mas para o Estado compro mal. Faço aqui uns negócios, faço aqui umas coisas, faço aqui uns entorces. Portanto, se um dia for vontade desta Casa fazer uma discussão sobre a forma como a publicidade é distribuída em geral em Portugal, eu acho que se calhar era uma discussão interessante. Não vejo, embora tenha muitas críticas, mas isso é outra questão, não vejo que haja um entorce específico por razões de natureza meramente política. Não vejo. Finalmente, a questão... Sim, senhor, vou terminar. A questão da TVI, que é muito rápida de responder. Depois de mim estará aqui sentado esta tarde o Dr. Bernardo Bairrão, que, além disso, me antecedeu como Presidente da Confederação de Meios. Como compreenderão, é uma regra básica da Confederação de Meios, que é as posições e as decisões tomadas pelos seus associados dentro das suas próprias casas são matérias dos seus associados. Portanto, o Sr. Deputado perdoar-me-á que eu não responda diretamente a essa sua questão. Devo-lhe, no entanto, apenas e só dizer que é um direito dos proprietários dos órgãos de comunicação social, cumpridas as regras que a lei estabelece, alterarem, mudarem, transformarem as suas direções e os seus modelos de programa.
Obrigado, Dr. João Palmeiro. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, gostava de agradecer ao Sr. Dr. João Palmeiro a sua disponibilidade para colaborar com esta comissão e começava por lembrar que o objetivo destas audições, realizadas no âmbito da Comissão de Ética, Cultura e Sociedade, é de tentar apurar se a liberdade de expressão em Portugal deve ser considerada como condicionada ou não. Como pessoa atenta que é, deve saber que já aqui ouvimos várias personalidades na área da comunicação social ou com elas relacionados. Das muitas opiniões e variadas opiniões que já aqui foram transmitidas, registámos a opinião de muitos jornalistas, ex-diretores de órgãos de comunicação social, etc., que expressaram ideias como jornais amigos, jornais não amigos, jornais independentes, jornais pressupõem-se que dependentes, jornais que falam verdade e órgãos de comunicação social que não falam verdade. Do conhecimento que tem, e já aqui referiu o seu imenso conhecimento e a sua grande experiência neste setor, e do conhecimento que tem na perspectiva das entidades patronais que representa, acha ou tem conhecimento de pressões exercidas sobre órgãos de comunicação social, sobre as suas administrações, sobre as suas direções, qualquer tipo de pressão sobre estes órgãos? E caso existam, eu pedi-lhe, já ouvimos muitas opiniões, se nos podia dar factos concretos e dizer se essas pressões vêm de que setores? Do setor político, do setor económico, do setor desportivo? Esta era a primeira questão que gostava de lhe colocar. Gostava também de lhe perguntar, uma vez que representa a entidade que aglutina as várias entidades patronais na área da comunicação social e dos meios, gostava de lhe perguntar se considera que a concentração dos órgãos de comunicação social, bem como a precariedade dos contratos de trabalho dos jornalistas, o excessivo de recursos a estagiários nas redações ou a falta de conselhos de redação, pode pôr em causa a independência das empresas jornalísticas e dos seus jornalistas. Gostava também de lhe perguntar qual é, e já o referiu aqui, eu agradeço-lhe, mas gostava que aprofundasse, qual é o papel das agências de comunicação na informação que é produzida pelos órgãos de comunicação social. Face à importância cada vez mais crescente das agências de informação, pode dizer qual é o peso que as agências de informação têm hoje na produção dessa mesma informação? Agências de comunicação, peço desculpa. Qual é o peso? Tem ideia da proporção entre a informação produzida na redação e aquela que é induzida ou disponibilizada pelas agências de comunicação? Gostava também, uma vez que é sabido que tem um imenso conhecimento do setor e face à importância que a publicidade tem hoje para o financiamento e para a sobrevivência dos órgãos de comunicação social, é um fator de concorrência, de disputa, pelo que temos visto aqui, até disputa bastante agressiva. Pode explicar-nos como funciona a alocação da publicidade nos órgãos de comunicação social? Por exemplo, numa televisão, como é que funciona? Já que foram ditas várias coisas, eu gostava de saber, com a experiência que tenho, como é que funciona. São os administradores das empresas que vão à televisão e levam um anúncio na mão e pedem-lhe para publicar? São agências de meios? Eu gostava que nos explicasse aqui, passo a passo, como é que isso se processa, porque essa informação é pertinente e ajudará-nos-á certamente a esclarecer como é que se desenvolve esse processo. Queria também perguntar-lhe, se, já que informou que é uma das pessoas que há mais tempo trabalha em Portugal nesta área, tem, portanto, uma reflexão profunda sobre os problemas que se colocam ao setor, e eu gostava de lhe perguntar quais são, na sua perspectiva, os principais problemas com que as empresas de comunicação social se deparam. As dificuldades, constrangimentos, e já agora, se pode partilhar connosco quais as soluções que preconiza e que propõe e que possam, de alguma forma, melhorar o funcionamento das empresas e dos seus órgãos de comunicação social.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. João Palmeira.
Sr. Deputado, tirou-me uma vaia de salvação que eu lhe agradeço imenso, porque eu gosto de ser claro naquilo que digo. Gosto de ser conciso, mas tenho a noção do equilíbrio e tenho a noção das conveniências. E ao falar-me do desporto, Sr. Deputado, permite-me falar de uma área que nos preocupa muito. E, sendo assim, estarei a falar de uma área fundamental para o futuro dos mídias, de uma área fundamental para a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Por muito estranho que lhe possa parecer, eu agora juntei a liberdade de expressão. Estarei a falar de uma área fundamental em termos da sobrevivência dos mídias enquanto negócio. O Sr. Deputado José Luís Arnaud, foi o autor de um relatório da Comissão Europeia, que hoje em dia se transformou num livro branco, portanto foi um livro verde e foi um livro branco, sobre o desporto e as responsabilidades do desporto na Europa. E esse livro verde tem toda uma parte que é dedicada às relações do desporto, especialmente do futebol, mas noutros países como na Índia, no Sri Lanka, no Paquistão, eles não fazem mais pequena ideia do que é o futebol, e o que lá acima esta dimensão é o cricket, por exemplo. Esse relatório é muito claro para chamar a atenção de como um desporto, que em princípio é uma atividade lúdica, como um desporto, que em princípio é uma atividade na Europa de interesse público, coisa que não se passa nos Estados Unidos. As corridas de automóveis dos Estados Unidos são feitas pelos donos, dos tipos, pelas pessoas que mandam construir os estádios, onde isso é feito. E depois que vendem a quem muito bem entende. Na Europa não é assim, os estádios são construídos com o dinheiro dos impostos dos contribuintes. Portanto, há aqui uma relação de interesse público óbvia e imediata. Mas nós estamos a chegar a um momento em que as acessibilidades e a forma como é transmitida a informação sobre o fenómeno desportivo pode vir a ser condicionado de uma maneira dramática. Dois temas que são dois dos temas que fazem parte da lista final que eu vou transmitir-lhe sobre as nossas preocupações, que têm a ver com o dividendo digital e que têm a ver com as acessibilidades a estádios e a locais onde se organizam eventos, estamos a falar no desporto porque é mais fácil, mas eventos de toda a natureza, vão ser determinantes, estes dois temas, vão ser determinantes para a questão que tem a ver com a forma como se vai organizar no futuro a rentabilidade e a sustentabilidade económica e financeira dos mídias. Portanto, é natural que as pressões que são exercidas a nível do futebol são no sentido da rentabilidade do próprio desporto de futebol. Eu faço parte de um grupo sediado em Londres, cujo único objetivo é estudar o fenómeno desportivo nos mídias e encontrar soluções, fazer recomendações para que os proprietários dos mídias saibam reagir e defender-se às pressões. Estou a falar, por exemplo, em coisas como, se queres ter a fotografia do Beckham na primeira página do jornal a dar um chute na bola, tens que ter a fotografia do Beckham na 15ª página do jornal a mostrar um relógio. É disto que estamos a falar, senhores deputados. É disto que estamos a falar. Portanto, quando o senhor deputado me fala em pressões, eu só consigo imaginar pressões do negócio. Tenho alguma dificuldade, porque, como desde lá para trás, há muitos anos, analisei o que eram as pressões políticas e como é que as pressões políticas, porque nos anos 70 e nos anos 80 não havia nada disto, portanto não havia nada desta forma de tratar dos assuntos. Portanto, estas pressões, e como lhe disse, o desporto é muito, é um exemplo muito interessante, porque quem estiver atento vê o resultado da pressão no próprio jornal, no próprio, na própria rádio, na própria televisão. Saberão, com certeza, os senhores deputados, que no fim de um jogo de futebol não são quaisquer jogadores, não são quaisquer treinadores que vão explicar como é que o jogo passou. Há um negócio por trás disto. E esse negócio não é visível ao pobre do telespectador, que não faz a mais pequena ideia que existe uma razão, que existe uma valorização. Agora reparem os senhores deputados se isto alguma vez se transporta para a política. Imaginem os senhores deputados que alguém começa a dizer um dia que o senhor deputado Marcos Guedes, sim senhor, mas olhe que depois, 5 páginas adiante, tem que aparecer com uma gravata de or, porque se não aparecer com uma gravata de or, não pode ser. Ou a senhora deputada a seguir tem que nos dizer a que cabeleireira é que foi, porque senão não pode ser. Mas o problema é que, se não tratarmos desta questão depressa, a sustentabilidade económica e financeira das empresas de mídia pode estar ameaçada por coisas tão ridículas como estas. Claro que as senhoras deputadas não vão dizer em que cabeleireiro é que estiveram. Mas o cabeleireiro é que vai querer dizer que a senhora deputada foi lá. E estas matérias têm que estar claras e transparentes nas relações, e, se me permitem, estas é que são aquelas que me preocupam a nível de liberdade de imprensa. Porque são muito mais comezinhas, são muito mais do dia-a-dia. Parecem que não fazem mal nenhum, não têm importância nenhuma, mas criam situações que, se um dia os leitores, os telespectadores, os ouvintes descobrem que estiveram a ser usados durante uma data de tempo em relação a estas matérias, eles vão ficar muito zangados com os senhores deputados. Vão ficar muito zangados connosco, editores. Só não ficarão com os jornalistas, que estarão mais ou menos ao abrigo desta questão. Portanto, quando me fazem este tipo de pergunta em relação às expressões que os órgãos de comunicação social são objeto, eu diria que há pressões que resultam nelas próprias, como estas que eu descrevi em relação ao desporto. Há outras pressões que, se alguma vez existirem, são graves e devem ser tornadas públicas, e deve ser transparente a forma como estes assuntos são tratados. Relativamente à questão da concentração dos órgãos de comunicação social, estamos todos a sair de uma luta com o governo do Partido Socialista em relação, estamos todos os que estamos deste lado, peço-vos desculpa, em relação à lei da concentração que o Partido Socialista apresentou no último governo. Eu volto a referir aquilo que disse na altura, não vale a pena estar-me a repetir mais, era uma lei inútil, fora de tempo e desnecessária. Desnecessária e inútil aqui querem dizer coisas completamente diferentes. Era desnecessária porque não havia nenhuma situação no mercado, não havia nenhuma situação que a tornasse necessária. Não era preciso remediar coisíssima nenhuma. Como sabem, o caso que essa lei punha imediatamente em questão era o caso da Rádio Renascença, era o caso que seria de aplicação mais imediata. Bom, e o caso da Rádio Renascença não é um caso de concentração, é um caso em que o mercado se desenvolveu assim e cresceu assim. Portanto, é um caso de normal desenvolvimento do mercado. Portanto, em relação à lei da concentração, como vos disse, é desnecessária, inútil, porque não trazia nada de novo. Não trazia nada que nós pudéssemos dizer, bom, aqui está um caminho interessante para, por exemplo, ao contrário, em Espanha, recentemente, houve uma lei que mexeu na concentração dos mídias, permitindo que algumas empresas de algumas áreas, normalmente da área da televisão, se concentrassem para conseguirem encontrar maior capacidade económica, maior capacidade empresarial. E, fora do tempo, porque a única explicação que sempre nos foi dada, e como foi sempre a única, eu acredito nela, é que a lei se destinava a cumprir uma obrigação que constitucionalmente era exigível. Portanto, bom, a Constituição já tem muitos anos, vivemos até agora sem nenhum problema concreto em relação a isso, não me parece que seja uma preocupação que deva ser tomada. Depois, o Sr. Deputado falou-me em três pontos que são duas questões. Primeiro, falou-me dos estagiários e do trabalho precário. Diga? Estou a ver. Sou signatário do primeiro acordo que se fez em Portugal relativamente aos estagiários. Acordo esse que não durou, infelizmente, muito tempo, porque o sistema de ensino português a nível universitário leva a que haja uma oferta continuada e, além de uma oferta continuada, haja uma pressão muito grande para que seja dada uma oportunidade aos jovens que se estão a formar de provarem que são capazes de mostrar aquilo que aprenderam. Eu podia ter fugido à sua pergunta dizendo que o estagiário é o primeiro passo da carreira de jornalista, porque se chama de facto assim. Mas eu sei que o Sr. Deputado não estava a falar nisso, portanto, vamos ser claros e vamos tratar desta questão. Portanto, hoje em dia, eu diria que a situação dos estagiários não é aquela que já foi há 5 ou 6 anos atrás. Tem havido uma intervenção muito forte e uma consciencialização muito forte por parte das entidades proprietárias das publicações, no sentido de que um mau estagiário ou um estagiário que não esteja preparado produz uma informação que vai causar danos muito graves, a quem a publica. E, portanto, o risco, a possibilidade de correr um risco de que qualquer coisa corra mal no que diz respeito ao conteúdo da informação, é um risco que hoje em dia ninguém mais quer correr. Quanto ao trabalho precário, eu aí, Sr. Deputado, só lhe posso dizer, sou negociador de contratos coletivos de trabalho com o Sindicato de Jornalistas há muito tempo. É uma matéria que temos discutido muito e a interpretação de trabalho precário que eu tenho, a interpretação de trabalho precário que o Sindicato de Jornalistas eventualmente possa ter, não é de certeza nem seguramente a mesma. Existem em Portugal cerca de 7 mil jornalistas com carteira profissional. Desses 7 mil jornalistas com carteira profissional, mais de 5 mil estão regularmente empregados ao abrigo das contratações coletivas em vigor. Portanto, há 2 mil que são, eventualmente, freelance, que trabalham aqui e ali de alguma forma. Portanto, é uma matéria que não me parece fundamental. Finalmente, os conselhos de redação. Não sou eu, com certeza, a pessoa mais indicada para lhe responder porque é que não há conselhos de redação em maior número de órgãos de comunicação social. Existem conselhos de redação na maior parte dos grandes órgãos de comunicação social, pode haver um ou outro que, por qualquer razão, do momento não o tenha, mas na maior parte dos órgãos de comunicação social existem conselhos de redação. Nos mais pequenos não existem, porque o número de jornalistas que estão ao serviço não permite que possam existir. Finalmente, relativamente ao peso na redação das agências de comunicação. Sabe, o Sr. Deputado, que as agências de comunicação produzem normalmente press releases, ou quando não produzem press releases, bichanam ao ouvido das pessoas alguma coisa. Bom, tomemos os press releases, a maior parte dos meios de comunicação social evoluíram já no sentido de terem locais próprios onde publicam esses press releases, porque eles também são informação comercial. Quer dizer, a informação comercial é fundamental para a nossa vida do dia-a-dia e para o nosso conhecimento da sociedade em que vivemos, desde que esteja devidamente assinalizada e desde que esteja transparentemente localizada. Isso é comum hoje em dia, se calhar há 20 anos não era assim, mas hoje em dia é comum nas publicações portuguesas e naquilo que em termos de rádio e televisão é possível fazer, que é menos em relação a este tipo de coisas, é possível. Quanto àquilo que talvez fosse a parte da pergunta mais interessante, que é a agência de comunicação que diz, vê lá, que este ou aquele sabe aquilo ou o outro. Bom, aí os jornalistas portugueses que conhecem bem as técnicas que têm que servir para confirmar as suas fontes e para utilizarem modos de saber como é que essas fontes lhes transmitem informação e como é que as devem aproveitar, têm necessariamente, naturalmente, toda a liberdade e toda a possibilidade de poderem confirmar, desconfirmar, poderem saber aquilo que é possível de ser dito. Não acredito que haja em Portugal um jornalista que esteja dependente de uma fonte de informação única, exclusiva e total, que seja só aquilo que a agência de comunicação lhe diz. As outras duas questões, naturalmente, mais adiante, porque o meu tempo já lá vai, eu poderei voltar a elas.
Agradeço ao Sr. Pedia, de facto, que fizesse uma gestão um bocadinho mais enfim, mais comedida das suas respostas para poder dar satisfação às várias questões. Eu tomei nota e voltarei às questões que o Sr. Deputado Rui Pereira colocou. O Sr. Doutor terá a oportunidade, depois, nem que seja na segunda ronda, de voltar a elas. Dou a palavra, então, à Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Dr. João Palmeira e agradecer a sua disponibilidade em estar aqui. Eu devo dizer-lhe que, de facto, o âmbito desta comissão, para além da liberdade de expressão e dentro da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, o CDS sempre defendeu que entendia esta comissão como uma forma de avaliar a maneira como o Governo se relaciona com a comunicação social e como respeita ou não respeita a independência da comunicação social. Contudo, isso não significa que não tenhamos todo o interesse em abordar as diversas questões que aqui trouxe e que achamos muitíssimo relevantes. O que eu lhe queria perguntar era o seguinte: nós sabemos que o ano que passamos foi um ano de grande crise. Eu julgo que esta crise se fez sentir de forma particularmente aguda na comunicação social e no setor da comunicação social. Eu gostava que nos falasse um bocadinho disso e da maneira como isso se relaciona ou se pode relacionar com a existência de pressões. Ou seja, o que eu gostava de saber, e o Sr. Doutor de certeza conhece o meio melhor do que ninguém e o mercado da comunicação social melhor do que ninguém, era, primeiro, qual é a situação financeira da generalidade dos órgãos de comunicação social. Não lhe vou pedir para particularizar nenhum, suponho que isso seria indelicado da minha parte, mas gostava de saber até que ponto é que essa situação financeira é sólida ou, pelo contrário, nós temos um mercado de comunicação social em que a generalidade dos órgãos vivem dependentes dos empréstimos bancários e, nesse sentido, podem ser sujeitos a pressões da banca. Por outro lado, gostava de saber qual é o grau de dependência em relação a receitas publicitárias, e isso também me parece particularmente importante, porque eu anotei uma coisa que o Sr. Doutor disse, foi que o maior fornecedor de publicidade em Portugal é o Estado. E eu pergunto-lhe se acha que isso é um mercado saudável, um mercado em que o principal cliente é o Estado, se isso é saudável. Se acha que isso é normal ou que isso se presta depois a dúvidas e a situações complicadas em que ficamos sem perceber até que ponto é que isso é usado como forma de pressão ou não. E, por outro lado, nós falamos também aqui e temos vindo a falar com vários jornalistas e diretores de jornais que nos falaram em algumas situações de pressões, como, por exemplo, de, entre aspas, secar os órgãos, ou seja, afastá-los das fontes de informação, afastá-los, por exemplo, não os convocar para uma conferência de imprensa, não os convocar para uma visita oficial, nunca terem fontes, não conseguirem nunca entrevistar certas pessoas. Se está familiarizado com essas situações, se já ouviu falar ou se é uma questão nova para si. E, por último, eu gostaria também de levantar uma questão que me preocupa bastante. Nós temos focado, sobretudo, aqui na imprensa nacional. Mas eu gostava de falar também um bocadinho da imprensa local. Pelo seguinte, uma das questões que tem sido muito abordada aqui é a publicidade e, de facto, não há legislação no que toca à imprensa nacional, mas há legislação no que toca à imprensa local. Eu gostava de saber, da sua parte, se considera que a legislação no que respeita à publicidade na imprensa local se funciona, se é eficaz, se acha que faz sentido adaptá-la e produzir nova legislação no que toca à imprensa nacional. E se, por outro lado, quando estamos a falar de pressões, do peso da publicidade, do peso dos investimentos e mesmo da própria propriedade dos meios de comunicação social, que problemas é que nota que existem na comunicação social local? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. João Palmeira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Começo pelo fim. E o fim é a comunicação social local e regional, aquilo que nós chamamos hoje em dia de imprensa de proximidade, sejam jornais, sejam rádios locais, enfim, já não falo dos sites que também já começam a ter alguma importância. A senhora deputada toca numa das matérias de maior relevância em relação à questão da relação dos poderes públicos com os mídias. Na medida em que, naturalmente, que na imprensa de proximidade, nos meios de comunicação de proximidade, as relações entre uns e os outros são fundamentais. A Associação Portuguesa de Imprensa, que eu também presido, lutou ferozmente contra a possibilidade de na Madeira existir um jornal propriedade do Governo Regional, contra a possibilidade de, no Alentejo, existir um jornal propriedade da Associação de Municípios. Mas pior do que isto, de existirem em Portugal uma boa dúzia de jornais que são propriedade de empresas municipais. Portanto, esta é uma matéria que nos preocupa muito e nos preocupa tanto que isto tem um reverso da medalha. Imaginem que estes meios de que eu vos falei agora de facto desapareciam. A nível local, íamos ter um problema possível de pluralismo e diversidade. Quer dizer, ou seja, eu não estou a dizer que é preciso que estes jornais não existam, porque são propriedade de entidades públicas ou ligadas ao Estado. Assim, e portanto, aqueles que estão nestes mercados a concorrer com eles, ou em mercados onde não existe mais nenhum, existem municípios em Portugal onde existe um único jornal, e outros mesmo onde não existe nas cercanias desse município qualquer jornal. E isto será, com certeza, muito grave e muito complicado para essas populações que têm o direito a uma informação de proximidade como todos os outros. Portanto, não há aqui uma obcecação nem uma obstinação da nossa parte em dizer que o Estado não pode ser proprietário de jornais, neste caso, ou de rádios, neste caso, e, em troco disto, estarmos a sacrificar populações, ou mais do que isso, estarmos a sacrificar um princípio sagrado, que é o da diversidade e do pluralismo das fontes e dos mídia e dos canais. Não. Porque o que esta matéria tem a ver é com a forma como nesta proximidade deve ser feita o financiamento destes meios de comunicação social. E o financiamento destes meios de comunicação social, imaginem, em regiões onde há poucas pessoas, onde as pessoas têm níveis de literacia relativamente baixos, onde é extraordinariamente difícil continuar a viver do envio de publicações para as comunidades portuguesas no estrangeiro, esse financiamento é feito. Há uns 5 ou 6 governos atrás, quando foi feita a lei quadro das autarquias, não é a última recente, para aí em 1996, 97, por aí, foi preparado um decreto-lei que determinava que as câmaras municipais e as juntas de freguesia deviam publicar obrigatoriamente o resultado das suas discussões de Câmara e não apenas os editais, e os assuntos que iam ser convocados para aquela reunião de Câmara, fosse a Assembleia Municipal, fosse o Executivo Camarário. Essa lei existe, ficou por regulamentar estes anos todos. Os senhores deputados farão a favor de, se tiverem gosto em saber, procurar entender porque é que isso aconteceu, porque para mim isto já passou há anos suficientes para ser um assunto que já está morto. Foi publicado ontem no Dia da República uma recomendação dos senhores deputados ao Governo sobre a revisão do Código dos Concursos Públicos e que recomenda, em nome da transparência, que sejam feitas várias alterações no site que publica as ofertas e as procuras de concursos de fornecimentos públicos. No último ano e meio, eu visitei esta casa algumas vezes, visitei o Sr. Presidente do Tribunal de Contas para explicar que ter desaparecido do Código dos Contratos Públicos a obrigação da publicação no jornal local e no jornal da região ou da localidade, a obrigação da publicação desses anúncios de concursos públicos é o maior atentado à transparência que se fez da administração pública, local e regional, neste caso, em Portugal. Isso aconteceu. E, senhora deputada, vários jornais regionais vão fechar por causa disto. Porque esta obrigatoriedade tornava-os independentes da vontade dos eleitos. A partir de agora, na maior parte destes jornais, teremos todos a desconfiança de que o que lá está foi posto, ou seja, os editais ou os anúncios do concurso público foram postos pela vontade, pelo interesse, pela possibilidade do executivo camarário querer agradar ao jornal ou querer, usando algumas palavras, capturar. A obrigatoriedade que a lei determinava ultrapassava de uma forma muito clara esta dificuldade. Tenho muita pena, devo-vos dizer que ontem de manhã, quando vi a publicação da vossa recomendação, onde nem uma palavra das muitas informações que eu distribuí sobre essa matéria constava, fiquei completamente encostado à parede e confesso-vos que não sei se com muita vontade de continuar essa luta. A única coisa que fiz foi pedir uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República para lhe dizer como estava triste por não ter sido considerado uma matéria que ainda por cima, a nossa posição era a dizer que nós não queremos parar o relógio do mundo, nós sabemos que o caminho é aquele que aponta os portais e tudo isso, o que precisamos é de tempo de transição e, sobretudo, precisamos de tempo para construir um novo modelo de negócio que permita, com essa mesma obrigatoriedade, porque aqui a questão fundamental era que era a questão da força de lei. E a força de lei fazia com que tem que ser publicado. Portanto, o jornal não tem que ir bater à porta da Câmara e dizer assim, ó, senhores, ajudem-me lá, porque senão eu não sou capaz de continuar. Portanto, nesta matéria do financiamento, é muito difícil olhar para as coisas de outra maneira. Respondo-lhe também, diretamente, senhora deputada, a outra parte da pergunta que me fez sobre as leis do investimento do Estado. Há um célebre decreto-lei que tem alguns anos de existência sobre a obrigatoriedade do investimento parcial em órgãos de comunicação social regional e local de uma parte do investimento do Estado. E com esta resposta espero recuperar um pouco da resposta que não lhe dei atrás sobre a forma como é feito o investimento. A opinião que nós temos é que a forma como esse decreto-lei sempre foi construído foi como se bastasse a fórmula de mercado para acorrer à satisfação das necessidades do investimento. Ou seja, durante anos esse decreto-lei serviu como um lembrete. Quer dizer, não se esqueçam que é preciso investir alguma coisa. Porque ele tinha tantas exceções. Não é necessário investir-se isto, não é necessário investir-se aquilo, não é necessário investir-se o outro. Portanto, tinha tantas exceções por um lado. E por outro lado, tinha tantas possibilidades de não ser controlado. A Associação Portuguesa de Imprensa tentou, durante anos, com vários serviços públicos, obter uma ideia de como é que é possível controlar, como é que eu posso saber antes da campanha estar distribuída que ela vai ser distribuída, porque depois de distribuída já se acabou o dinheiro, quer dizer, e aqueles que publicaram não vão devolver nem vão ficar com menos do que aquilo que deveriam ter. Portanto, como é que isto se faz, como é que é possível ultrapassar esta dificuldade? E a dificuldade é de facto grande. É grande porque as campanhas de publicidade são tratadas como publicidade, ou seja, como um investimento. Têm que traduzir e têm que ter um impacto nos públicos a que se destinam. Estar a investir mais do que aquilo que é necessário, bom, isso então já não é campanha de publicidade, já é
apoio, ou já é subsídio, ou já é qualquer outra coisa. Coisa que na obrigatoriedade da publicação dos anúncios não há, porque há aqui uma obrigação de transparência e um princípio de obrigação de transparência. Eu gostava muito que os senhores deputados entendessem esta diferença, porque nos parece que é uma diferença muito importante. Portanto, estar a dizer que eu, serviço público, quando compro publicidade sobre qualquer atividade que tenho que fazer, tenho que onerar o preço dessa publicidade com mais não sei quantos por cento, porque há uns desgraçadinhos que têm que receber um dinheirinho sem o qual não podem viver, me parece que, primeiro, é estar a colocar a imprensa regional numa dimensão que ela não merece e não tem, primeira questão. Segunda questão é estar a gerir mal o dinheiro do Estado, porque, afinal, eu não estou a investir propriamente em resultados, estou a investir apenas em subsídio. E isso não compete a uma atividade desta natureza. Portanto, eu diria que nós temos aqui uma situação que é muito complexa e que, do meu ponto de vista, só se pode resolver, senhora deputada, com o desenvolvimento de apoios de outra natureza, não é desta, é de apoios de outra natureza. Eu volto a pedir-vos, a questão da publicidade obrigatória é a questão da publicidade obrigatória. Essa está lá e como está, o que resta, e como estará aquilo que nós esperamos que ainda possamos vir a conseguir novamente obter, é importante. Agora, na distribuição da publicidade, naquilo que se chama a compra do GRP, ou seja, da compra do contacto, estar a considerar que essa é uma forma de conseguindo estabelecer alguma obrigatoriedade de investimento, melhorar ou aumentar a rentabilidade ou, do ponto de vista financeiro, apoiar as empresas, não me parece que seja o caminho possível nem o caminho desejável. É, no entanto, importante que, quer os investidores, os compradores de espaço, as empresas, as entidades públicas, quer as agências de publicidade, se lembrem sempre que a imprensa regional, as rádios locais, são uma via importantíssima para a difusão dessa informação. Falta-me aqui, se bem me lembro, dois pontos, muito rápidos. A dependência das receitas da publicidade. Hoje em dia, os mídias em geral, em Portugal, dependem das receitas de publicidade na ordem dos 60%, na medida em que temos pelo menos dois meios que dependem praticamente 100%, que é a rádio e a televisão, e a imprensa já teve, em anos anteriores, uma dependência maior. Infelizmente não foi por aumentarem as receitas, as outras receitas, que diminuiu a da publicidade, foi porque diminuiu o investimento publicitário, e hoje em dia na imprensa o investimento publicitário, a dependência do investimento publicitário é mais baixo. Perguntou-me a senhora deputada se os bancos poderiam, de alguma forma, influenciar, através da sua publicidade, dos meios.
Na publicidade dos créditos bancários.
Bem, os créditos bancários. Bom, isso aí, eu então peço muito obrigado, porque eu não tinha percebido a pergunta nesse âmbito. Bom, francamente, tenho que lhe dizer que não sei. Mas, não deixo, enfim, se fosse para não responder, não vinha cá. Mas, não deixarei de lhe dizer que tenho na banca uma ideia de consideração e de retidão nos seus investimentos demasiadamente alta para achar que créditos bancários são coisas com que se possa pura e simplesmente fazer pressões. Pode-se dizer que se faz, pode-se dizer que talvez se pudesse fazer, mas sabe, é que se fizer e se souber, há uma coisa segura: esse crédito bancário seguramente nunca será pago. porque esse jornal ou essa revista que terá aceito fazer uma coisa dessas, rapidamente perde a confiança, rapidamente perde os leitores. E perdendo os leitores, ou os ouvintes, ou os telespectadores, perde a publicidade. Logo, o banco fica sem aquilo que emprestou. Bom, se for assim que as pessoas querem gerir a banca, pois, muito bem, eu não estou hoje aqui em posição de falar sobre isso, mas acho que não é seguramente esse o caminho.
Obrigado, Sr. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Dr. João Palmeiro, por estar aqui hoje connosco a responder às perguntas. Eu tenho todo o interesse neste campo mais vasto em que coloca o problema. Aliás, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso e garanto-lhe que esse continua a ser o nosso interesse. Mas no âmbito desta audição, e também porque já pude falar de vários destes assuntos, eu faria uma pergunta que é, na realidade, uma parte muito pequena de todo o problema, mas que nos parece significativa. E para lhe falar da publicidade do Estado e da transparência sobre a publicidade do Estado. O Bloco de Esquerda levantou o problema já há bastante tempo de saber quanta e onde, como é distribuída a publicidade do Estado pelos diversos órgãos de comunicação social. Essa tem aparecido como uma informação relevante para se perceber da possibilidade de independência dos órgãos de comunicação social face a um mercado publicitário que está a decrescer e ao peso relativo cada vez maior do Estado, que já era um peso grande. Temos tido respostas do Governo que não são satisfatórias e não são aceitáveis, não sabe quanto é que gasta, nem onde gasta. Não vamos discutir isso aqui agora, mas para pensarmos o futuro e o que está a ser feito, para lá, obviamente, dos problemas que continuam em cima da mesa, mas por um momento, fazendo de conta que não estão, o Governo anunciou um portal sobre a publicidade e ainda não sabemos exatamente o que terá esse portal. E o que ficou claro do debate da especialidade do Orçamento de Estado é que havia uma dúvida, ou pareceu existir essa dúvida, sobre se o Estado anunciaria só, ou tornaria pública só a publicidade dos seus organismos, como nos pareceu que seria isso que nos estaria a dizer o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, ou se seria possível o Estado dar também conta da publicidade das empresas por ele participadas. E o que eu lhe pergunto é, dada a sua experiência e o conhecimento que tem desta área, se acha muito complicado e complexo a reunião e publicitação desses dados ou não. Ou seja, é realmente um assunto de extraordinária complexidade tornar pública a publicidade do Estado e a sua distribuição pelos diversos órgãos de comunicação social, ou não? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. João Palmeiro.
Sra. Deputada, aqui o Sr. Presidente tem-me dito sempre que eu tenho falado mais que os 15 minutos que ele me disse que eu não deveria fazer. 15, ele disse-me 10, 15, e que agora já vamos nas 4 e um quarto e ainda nem todos falaram na primeira volta. Portanto, vou tentar agora redimir-me e apanhar algum de tempo. E vou-lhe dizer o seguinte, Sra. Deputada. Este portal pode ser útil e pode ser inútil. Isto é uma lapaliçada de base. Mas se a senhora deputada quiser saber os valores investidos em Portugal, eles estão à sua disposição. Não é preciso haver um portal. Existem entidades no mercado que fazem esse levantamento. Por isso é que eu posso afirmar que o Estado é o maior investidor. São cerca de 15 ou 16 páginas de levantamento daquilo que for o investimento do Estado, entidade a entidade, pública e, naturalmente, todas as empresas do Estado durante um ano. Mas mais, se a senhora deputada entender que esses dados são fornecidos por entidades que não têm a possibilidade de fazer outra coisa que não seja com um esquadro e uma régua andarem a medir nos jornais e nas revistas e os minutos de rádio e os minutos de televisão e os tempos de internet em que uma determinada mensagem é difundida, o Instituto Nacional de Estatísticas, desde 2005, O Instituto Nacional de Estatísticas de 2005 tem os dados que são necessários para nós sabermos. Exatamente. Autogestão. Não é só do Estado. É de todos os investidores de publicidade em Portugal. Esta, para mim, portanto, é uma questão completamente falsa, neste sentido de que é preciso é alguém querer trabalhar no sentido de recolher os dados e compará-los. Não há nenhuma agência de publicidade de dimensão em Portugal que não conheça como é que estes investimentos estão feitos e estão repartidos. Por uma razão simples, é um negócio deles. E é assim que eles podem fazer os orçamentos para continuar a sobreviver nos anos seguintes. É saber onde estão os clientes e quanto é que esses clientes lhes podem pagar, porque quanto é que eles pagaram, quanto é que eles investiram em anos anteriores. Portanto, eu, em relação a essa matéria do portal da transparência, reservo-me para ver efetivamente o que é que o portal vai ser, que conteúdos é que vai ter, porque é verdade que se houver um local onde seja possível ter a informação reunida, estruturada e organizada, em lugar de andar na selva de informação, que é saber qual é o desconto que eu fiz e qual não foi o desconto que está feito e como é que o investimento foi feito e quantas páginas é que são e se é da frente, se é de trás e não sei o quê. Portanto, isto é difícil fazer contas com isso. Se for possível, em relação ao Estado, isso estar localizado de uma forma transparente num portal será seguramente positivo para todos nós. Aproveito esta oportunidade que me está a dar de falar da publicidade, porque estão ali ainda só 3 minutos e isto agora é um instante, para lhe dizer, Sra. Deputada, que esta matéria, e tem a ver também um pouco com a publicidade dos bancos, por isso é que eu ainda há bocado ia fugir para isso, tem a ver com o problema da regulação da publicidade em Portugal. A publicidade em Portugal é regulada por N entidades. Todas elas mais ou menos incompetentes nessa regulação da publicidade. O Infarmed, o Banco de Portugal, o Instituto de Seguros, a CMVM e finalmente a ERC. A ERC tem obrigações e se tivermos tempo adiante e se me derem essa oportunidade não deixarei de o falar. Agora, as outras entidades não têm. Os senhores sabem que o facto do Banco de Portugal ter competências para verificar a publicidade antes dela ter sido emitida se traduziu numa diminuição de cerca de 60% do investimento publicitário na rádio e na imprensa no primeiro semestre de 2009. Eu repito, 60%. Claro que a crise tem responsabilidades em relação a isso. 10%, 15%, 20% para irmos para o máximo que foi aquilo que foi a diminuição do investimento publicitário. Agora, 60%. Porquê? Porque a forma como a regulação foi feita foi uma forma completamente catastrófica e colocou aqueles que produzem a publicidade na impossibilidade de cumprir com regras que lhes eram exigidas. Resultado, essa publicidade desapareceu. A mesma coisa se passa com o Instituto de Seguros, enfim, com todas estas entidades que regulam a publicidade e que são uma disparidade e que elas sim têm vindo a contribuir, acredito eu, pelas melhores razões, que são as razões de maior literacia e de maior de melhor comunicação para os cidadãos, mas a verdade, a consequência real disso é que tem sido demasiadamente regulado e pouca supervisão.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. João Palmeiro e os restantes membros desta delegação da Confederação Portuguesa de Meios, saudá-los e agradecer a disponibilidade para virem a esta Comissão prestar esclarecimentos sobre as questões que têm sido colocadas. E queria começar por registar uma preocupação que para nós já não é nova, uma preocupação manifestada pela Confederação Portuguesa de Meios relativamente aos órgãos de comunicação social, propriedade do Estado. O Dr. João Palmeiro sabe que a perspectiva que o PCP tem desta questão, considerando que são duas questões diferentes daquelas que aqui referiu, mas sabe que temos uma posição divergente. Mas eu queria começar por registar esta questão, porque as questões que lhe queria colocar têm que ver com situações radicalmente diferentes. Ou seja, têm que ver com órgãos de comunicação social que não são propriedade do Estado e têm que ver com a relação que esses órgãos de comunicação social estabelecem não só com o Estado, mas sobretudo com entidades privadas. E nós temos, nestas audições que temos feito na Comissão de Ética, já tivemos oportunidade de ouvir aqui vários diretores de jornais que não são propriedade do Estado e ouvir das palavras desses jornalistas várias revelações. Revelações sobre pressões do Governo sobre órgãos de comunicação social, no sentido de impedir a divulgação de informação ou a publicação de determinadas notícias desfavoráveis ao Governo. Revelações sobre esquemas, e ponho esquemas entre aspas, esquemas de condicionamento de órgãos de comunicação social através das receitas publicitárias e não só por parte do Estado, por parte do Governo ou por parte de empresas públicas, mas também por parte de empresas privadas. O exemplo que aqui nos foi dado pelo Expresso relativamente ao BES é um exemplo desses, uma tentativa de condicionamento daquele órgão de comunicação social pela via do corte da publicidade, que é uma receita fundamental para qualquer órgão de comunicação social, e também esquemas de condicionamento da comunicação social pela via do acesso ao crédito, pela via da criação de dificuldades no acesso ao crédito bancário, com algumas referências bem expressas, particularmente por parte do diretor do SOL, relativamente a essas situações. E, portanto, temos aqui um quadro em que o condicionamento da comunicação social não é feito exclusivamente utilizando a intervenção política e o desempenho de cargos políticos, mas também utilizando utilizando circunstâncias em que o poder económico é ou ele próprio fonte do condicionamento ou um instrumento desse mesmo condicionamento. E foi aqui afirmado pelo diretor do Expresso, o jornalista Henrique Monteiro, foi aqui feita uma afirmação que eu julgo que é de grande preocupação, pelo menos nós consideramos de grande gravidade, por aquilo que revela, em que o diretor do Expresso dizia, peço desculpa se não foram estas exatamente as palavras, a expressão, mas o sentido era este, que só não são pressionados aqueles órgãos de comunicação social que à partida estejam alinhados ou com os grupos económicos, que são seus proprietários, ou com o poder político que exerce esse tipo de condicionamento. E isto, do nosso ponto de vista, é preocupante. É preocupante porque revela, de facto, que há constrangimentos e condicionamentos que são impostos aos órgãos de comunicação social que até já funcionam sem terem que ser, na prática, concretizados. E, portanto, este alinhamento com os interesses dos grupos económicos e do poder político, consideramos-lo que é preocupante, porque, de facto, acaba por concretizar, à partida, uma estratégia que se depois torna desnecessária. E gostava de saber quais são as preocupações que este tipo de afirmações e este tipo de realidade que tem sido denunciada ao longo destas audições da Comissão de Ética, que tipo de preocupações levanta para a Confederação dos Meios e, particularmente, que medidas entendem que podem vir a ser tomadas relativamente a estas matérias. Uma outra questão que queria colocar tem que ver com a precariedade laboral a que os jornalistas são sujeitos e queria reportar-me uma afirmação feita pelo jornalista Mário Crespo, que nesta mesma comissão, que nos disse que a sociedade portuguesa ainda havia de pagar caro o preço da precariedade que tem imposto em vários domínios, mas particularmente no domínio da comunicação social. E isto porque identificava nas condições laborais precárias e na vulnerabilidade a que os jornalistas estão sujeitos do ponto de vista laboral, um instrumento fundamental para fragilizar o exercício da profissão. E eu gostava de saber também, da parte da Confederação dos Meios, que tipo de preocupações é que estas questões vos levantam e que tipo de medidas entendem que deviam ser adotadas e com que perspectiva é que esta questão da precariedade laboral devia ser encarada do ponto de vista da garantia da liberdade de imprensa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. João Palmeira.
Muito obrigado, uma vez mais, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. As diferenças só servem para tornar mais claras e mais próximas as discussões e, portanto, agradeço-lhe muito as perguntas que me fez. Infelizmente, em relação a várias outras perguntas que me foram feitas anteriormente, eu não vou poder responder como gostaria, porque, senhores deputados, há uma coisa que eu fiz até agora e que eu tenho respondido aquilo que eu sei,
Eu tenho respondido aquilo que eu vi. Eu tenho respondido aquilo em que eu posso dar a minha palavra. E, em relação às afirmações que aqui foram feitas por várias pessoas, elas não são do meu conhecimento na prática. A única coisa que vos posso dizer é que a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, ou aí mesmo a Associação Portuguesa de Imprensa, até hoje não participou, nem teve nenhuma participação em qualquer queixa ou em qualquer preocupação que tenha sido transmitida para pedir a nossa intervenção. E não é de estranhar que o seja, na medida em que toda a legislação em vigor em Portugal determina que haja uma separação muito clara entre as administrações e as direções editoriais e, portanto, se os factos que descreveu foram feitos juntos das direções editoriais e, sendo essas direções editoriais independentes, seria difícil que elas pedissem a intervenção das entidades patronais para o fazerem, para se defenderem. Eles próprios têm meios suficientes em Portugal e que funcionam para poderem defender-se a si próprios. Mas eu posso lhe dar duas respostas sobre o tipo de problemas que nos preocupam nessa matéria. Em 2007, a Beth Anduin iniciou em Portugal uma campanha em todos os meios de comunicação social. Essa campanha é ilegal e ilegítima, como foi reconhecida por um Tribunal do Porto e como já foi reconhecida pelo Tribunal Europeu de Justiça. Essa campanha fez com que, em sede de autorregulação, porque nós cumprimos as regras, em sede de autorregulação, os investimentos que foram perdidos pela maior parte dos jornais, rádios e televisão em Portugal foram investimentos altíssimos, mas foram perdidos porque nós, em sede de autorregulação, decidimos que não aceitamos campanhas de publicidade que não sejam legítimas. Alguns, poucos, aceitaram. O mundo do futebol, os senhores poderão fazer o julgamento que entenderem e que acharem necessário. Agora, as publicações, as rádios e as televisões que nós representamos, durante mais de 2 anos, rejeitaram a publicidade da Beth Anduin por uma decisão em sede de regulação. E para a Beth Anduin, se era importante ou fundamental que essa publicidade fosse feita para poder entrar no negócio das apostas em Portugal. Mas acreditam os senhores, ou creem os senhores, ou pensam os senhores que esta medida que, no fundo, entre aspas, se favoreceu alguém, favoreceu a Santa Casa da Misericórdia, e a Santa Casa da Misericórdia ficou eternamente agradecida e, portanto, a partir daí até fez mais publicidade do que aquilo que era pensar? Não. Santa Casa da Misericórdia, hoje em dia, condiciona a publicidade que é feita a eventual não publicação de publicidade dos seus concorrentes, por acaso são ilegais ou são ilegítimos, mas que, como não há ainda nenhuma decisão efetiva, porque nós olhamos à nossa volta e vemos-los por todo o lado, e sermos parvos já chegou durante 2 anos. Portanto, estamos, hoje em dia, limitados por essa obrigação. Reparem, os conteúdos que eu vos estou a dizer para serem comparados são conteúdos comerciais. Portanto, não estamos em nenhuma outra frente que não seja essa. E a verdade é que hoje em dia nós sabemos, e aí sim eu tive algumas comunicações de algumas das entidades que eu represento, de que estavam dependentes de não serem publicados determinados anúncios referentes concorrentes para poderem ter a publicidade da Santa Casa da Misericórdia. Sim, é verdade, aí essa pressão chegou-nos e a Confederação, enfim, fez aquilo que podia para tentar esclarecer este assunto. Voltou o Sr. Deputado à precariedade laboral. E quis, sobretudo, relacioná-la com a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Eu voltei aqui a introduzir a palavra liberdade de expressão porque o Sr. Deputado sabe com certeza que é muito grande, é muito alto o número de jornalistas que hoje em dia têm blogs da sua autoria onde exprimem de uma forma livre e autónoma, sem estarem sujeitos a um estatuto editorial que os obriga a traduzirem no âmbito desse estatuto editorial as notícias que recolhem e os trabalhos que desenvolvem. E, portanto, a primeira coisa que lhe quero dizer em relação a isso é que essa liberdade de expressão não foi, não está, de forma nenhuma, afetada. A precariedade laboral, se existir, não tem até hoje impedido ou condicionado que os jornalistas tenham a sua própria liberdade de expressão. Quanto à questão da liberdade de imprensa, a precariedade laboral é, reconheço, um problema não pela precariedade, mas pelas razões que levaram a essa precariedade laboral. O Sr. Deputado não desconhece que, no princípio dos anos 80, até meados dos anos 80, a maior parte das empresas de comunicação social em Portugal eram empresas públicas. Essas empresas públicas trataram as relações laborais com os jornalistas seus empregados como que se fossem funcionários públicos. Ou seja, esta questão da precariedade laboral, a qual eu estou apenas a responder por um dever de transparência, na medida em que a Confederação não tem rigorosamente nada, nenhuma intervenção nesta matéria, já não é a mesma coisa a Associação Portuguesa de Imprensa, que é uma entidade que trata destas questões, mas a Confederação não tem, mas eu não queria, ao dizer, não respondo porque não tenho nada a ver com isso, esquecer-me que há uma parte de mim mesmo que tem a ver com isso e, portanto, parecer que quero fugir a essa pergunta. A questão da precariedade laboral existe muitas vezes porque há muitas empresas que estão a sofrer ainda contratos de trabalho mal feitos, feitos em tempos onde a relação era tratada dentro da empresa tal e qual como se fosse uma relação da função pública. E aí sim, há muitos problemas que têm que ser resolvidos. Mas eu não acredito que essa questão alguma vez possa pôr em causa aquilo que é a correta e a verdadeira relação de liberdade que dentro das redações em Portugal existe.
Obrigado, Sr. Pelo adiantado, eu vou entrar na segunda ronda, mas pelo adiantado vou agregar todas as questões que os seus deputados queiram colocar e depois o Dr. João Palmeiro responderá no final. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. João Palmeiro e os restantes membros da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social e vou pegar aqui numas palavras que o Sr. referiu logo na fase inicial, que, quando disse que a compra de órgãos de comunicação social é um dos negócios mais arriscados do mundo e que seria muito mais fácil contratar agências de comunicação social. E pego nisto, porquê? Porque depois também falámos, já se falou muito sobre publicidade institucional, outro tipo de publicidade, e nós neste campo não nos podemos abstrair daquilo que aconteceu nestes últimos anos, e vou reportar apenas aos anos 2007, 2008 e 2009. E que se prende exatamente, também já foi aqui referido, que as rádios e as televisões vivem praticamente 100% da publicidade e a imprensa escrita 60%. E eu pergunto, se o doutor comenta ou não, o que é que acha que pode ter acontecido quando eu penso que é publicidade institucional que se trata e tem a ver com a publicidade que veio por parte do investimento do turismo de Portugal, que era tutelada na altura pelo ministro Manuel Pinho, e que desapareceu dos órgãos de informação como o Público, praticamente. Depois o Público recupera ligeiramente em 2009, já com a substituição do José Manuel Fernandes, que na TVI em 2007, 2008 e 2009 fica a zeros, e na RTP e na SIC são gastos pelo Estado, portanto nesta tal publicidade que o Sr. refere como a publicidade institucional, 9.311.000 euros. TVI a zeros, o Sol tem uma quebra em 2009, portanto passa para zero. Portanto, em 2007, 140 mil euros, depois em 2008, 38 mil e zero em 2009. E no público também tem graça, que começa em 2007 com 25 mil euros, em 2008, 861, quando são as pressões sobre a saída de José Manuel Fernandes, e em 2009, já com a saída de José Manuel Fernandes, recupera para 193 mil euros. E o senhor também referiu aqui que há problemas graves no controlo, exatamente, estas, da publicidade por parte da ERSE e todas as entidades competentes. Ainda disse que a ERSE seria a entidade que, de certa forma, regulava minimamente, mas eu não ouvi nenhum, até ao momento, qualquer comentário da ERSE relativamente a dados objetivos que, penso eu, têm que ser considerados como publicidade institucional. A outra questão, e é muito rápida, e que tem exatamente a ver que, com a questão que foi aqui abordada, que era muito difícil, era um negócio catastrófico comprar órgãos de comunicação social, e seria sempre mais fácil enverdarmos por agências de comunicação. Eu só queria referir, e o doutor comenta ou não, aquilo que foi dito pelo arquiteto José António Saraiva, diretor do SOL, numa entrevista que deu ao jornal ali. Que se prende com o almoço.
Peço-lhe
que
conclua, senhor
deputado. Com o almoço que o arquiteto esteve num almoço com o primeiro-ministro, em que este será dirigido a si e preferido a seguinte frase: isto de a gente comprar jornalistas é um disparate, porque a melhor forma de controlar a imprensa é controlar os patrões. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Dou a palavra ao senhor deputado Marcos Chá.
Senhor presidente, senhor Dr. João Palmeiro e todos os representantes da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, eu gostei muito da introdução que fez relativamente à diferença que fez entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. E aquilo que eu gostaria, numa primeira análise que fizesse, era relativamente à liberdade de imprensa e principalmente nas duas perspectivas que falou, a diversidade e a questão do pluralismo, que me identificasse, do ponto de vista das décadas 80, 90, 2000, até aos dias de hoje, quais as principais evoluções factuais relativamente a essa área. Porque eu acho que isso é importante, e aliás também seria bastante importante fazermos uma evolução ou um estudo, ou se tem algum elemento relativamente a essa matéria, relativamente à liberdade de imprensa, do ponto de vista dos órgãos de comunicação social nacional e na perspectiva dos órgãos de comunicação social local. Eu acho que seria bastante interessante vermos essas diferenças e com objetividade analisarmos isso. O segundo ponto que tocou aqui o Dr. João Palmeiro foi dizer de forma muito clara e muito objetiva que entre 2013 e 2008 o investimento em publicidade diminuiu significativamente. E, portanto, vai daí, parte-se do pressuposto, dentro da análise que tem sido feita, que isto leva a diminuição, leva automaticamente a um condicionamento. Aliás, tem sido essa teoria que tem sido feita relativamente a qualquer condicionamento por parte da diminuição do investimento por parte do Estado. E eu gostaria de saber exatamente se tem conhecimento ou se sabe qual é a percentagem durante 2013 e 2008, que percentagem do ponto de vista da publicidade é que se foi significativa e qual é a percentagem relativamente a esta matéria. Eu acho que isto é fundamental para percebermos também aqui, muitas vezes fala-se condicionamento, mas fala-se condicionamento do ponto de vista abstrato e não objetivo. Eu acho que é importante, exatamente, mas eu acho que é importante nós termos esta reflexão, porque qualquer dia chegamos aqui à conclusão, não é, pela a teoria de alguns deputados que aqui estão e de alguns diretores jornais que aqui vieram, é que efetivamente qualquer dia um jornal independente é um jornal que não tem publicidade. Eu sou completamente contra isso e não defendo isso, e acho que temos que refletir sobre isso, e principalmente os responsáveis da área da comunicação social e os deputados têm que pensar isto na perspectiva da pluralidade. Um jornal são os jornalistas, os seus diretores, a sua estrutura, e isso é completamente independente e tem que ser completamente independente da questão da publicidade e da direção de publicidade. E enquanto não metemos isto na cabeça, andamos aqui a fazer estas confusões que só prejudicam os órgãos de comunicação social e a perspectiva dos jornalistas do seu trabalho independente, que eu acredito profundamente, muito sinceramente. Uma terceira questão que aqui colocou foi a questão, julgo que terá dito no âmbito do Orçamento de Estado, que terá solicitado aos deputados ou aos grupos parlamentares medidas de apoio aos órgãos de comunicação social. Eu gostaria de saber que medidas é que foram essas. Que medidas é que são especificamente? Porque eu acho que era importante, até para vermos esta diversidade, de facto, se o Estado pode ou não pode apoiar os órgãos de comunicação social e como, e como é que isso depois pode ser visto por parte de todos os grupos políticos, inclusive dos próprios jornalistas, que também têm que fazer esta reflexão relativamente a essa matéria. Um quarto ponto que me parece fundamental e que tocou aqui foi dizer de forma muito clara que a compra de publicidade por parte do Estado divide-se em basicamente duas áreas que são fundamentais, a questão da publicidade institucional e a questão da publicidade obrigatória. Isso é claro para mim, não há dúvidas nenhumas.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir já, Sr. Presidente. É exatamente no sentido, por aquilo que eu percebi das suas palavras, mas se me pudesse confirmar, é se efetivamente a compra da publicidade, se considera que a compra da publicidade por parte do Estado e das empresas do Estado é regulada através, considera o seu principal regulador as centrais de compras, e isso é dessa forma que vê, exatamente com a negociação que fazem com as margens e com o esmagamento das margens que fazem diretamente aos órgãos de comunicação social e depois assim os representam relativamente à sua distribuição da publicidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles. Dou a palavra, Sr. Deputado. Então, concluímos aqui as questões. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente da Confederação de Meios, Dr. João Palmeiro, para responder em conjunto a estas últimas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu diria que as questões que me puseram agora se podem traduzir em apenas duas grandes questões. A primeira questão que eu queria responder é a das medidas de apoio. As medidas de apoio, e não vou ler, mas o documento existe e poderemos enviar a todos os membros desta comissão, traduziam-se nos seguintes pontos: estimular o investimento publicitário, incentivar o investimento e promover a liquidez das empresas, empregabilidade e formação, promover o acesso à informação e... É tudo.
5 páginas de anexo.
Portanto, com propostas concretas das alterações que eram precisas serem feitas ao Orçamento de Estado. Ou seja, nós pensamos sim que é possível, sem perder a independência e sem que isto seja uma forma de subsidiariedade, é possível que o Estado tenha um papel importante, como tem toda a Europa. Sabem que é uma história bem contada quando se disse que na maior parte dos países europeus não há subsídios de Estado. Eu hoje em dia sou quase um perito nessa matéria, porque andei a descobrir. Agora, se é como os holandeses fazem, que criaram uma fundação para fazer a gestão destes apoios e o Estado põe lá aquilo que é da parte do orçamento e depois há outras entidades na Holanda que estão preocupadas com a liberdade de expressão, com o pluralismo e com a diversidade e põem lá também mais e isso é gerido. Ou se é como na Noruega, que a regra é muito simples, que é que os apoios todos vão para o jornal número 2, para o Challenger, o jornal que está em primeiro lugar numa determinada região não recebe nada. O número 2 recebe enquanto não chegar ao mesmo nível. E quando chegar ao mesmo nível, ou há um número 3 para poder competir com o número 1 ou o número 2, ou acaba-se o subsídio nessa região. Portanto, isto só para vos dar exemplos de dois tipos de subsídios que são considerados às vezes um pouco estranhos, mas que funcionam. Portanto, sim, acreditamos. E acreditamos que este papel do Estado, e agora pego noutra questão que me foi posta, tem a ver, por exemplo, com a valorização do GRP. O problema do esmagamento dos preços das centrais de compras tem a ver exatamente com não a atividade do Estado na compra da publicidade. Aí o Estado, a única coisa que tem feito é jogar as regras do mercado, mas faz parte dos nossos pedidos ao Estado, é que o Estado não joga essas regras do mercado para além daquilo que é necessário para a rentabilidade dos seus investimentos e, portanto, que perceba que comprar publicidade abaixo do preço de custo é estar a contribuir para a fraqueza dos órgãos de comunicação social e para a destruição da democracia. Portanto, é preciso ter isto muito claro e ser muito assertivo, mas não foi o Estado agora que criou essa situação, nem o Governo. Ela vem desde um tempo em que só havia uma televisão do Estado em Portugal, uma rádio do Estado que não tinha publicidade em Portugal e em que, durante mais de uma década, a maior parte dos jornais pertenciam ao Estado. Esse é o pecado original que nos faz estar hoje na situação em que está, porque a valorização do GRP era feita em função de uma única entidade, que ainda por cima era uma entidade particular, privada. Senhor Deputado, não me deixe falar. Que era uma entidade privada. Não se esqueçam que Portugal é um dos poucos
poucos países da Europa onde a televisão pública começou por ser privada. Não se esqueçam que Portugal é um dos poucos países da Europa, aliás, reconhecido pela Comissão em todos os estudos que fez sobre os investimentos do Estado na televisão pública, em que, fossem ou não fossem legítimos, há uma coisa que sempre disseram foi que Portugal é um dos poucos países onde as contas eram transparentes, porque a publicidade do Estado estava concessionada a uma empresa que não pertencia ao Estado, em princípio, mas que de qualquer maneira tinha as suas contas separadas. Estas razões fizeram com que o preço do GRP, que é a unidade através do qual se compra a publicidade, sofresse esmagamentos em Portugal que não aconteceram noutros países da Europa. Portanto, são as duas questões que me tinham posto em termos de como é que concretamente as coisas se passavam. Penso que foi também o Sr. Deputado Marques Sá, muito gosto de o voltar a encontrar aqui, que me pôs a questão sobre a liberdade de imprensa e evolução e tudo isso. Senhores deputados, não me levem a mal, a mim fazem-me falta os cabelos brancos, porque se eu tivesse cabelos brancos não tinha que fazer esta espécie desta abertura. Mas, senhores deputados votaram através dos vossos representantes na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em 2008, a Resolução 1636, a qual descreve, ao longo de 26 pontos, como é que os Parlamentos Nacionais devem fazer para saber o estado da liberdade de imprensa nos países membros do Conselho da Europa. São 26 pontos. Talvez, senhores deputados, não queiram seguir os 26 pontos. Talvez queiram seguir 20, 16, 17. A Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social está desejosa, disponível, interessada em vir aqui discutir quais destes pontos é que devem e podem ser aplicados em Portugal. Mas está nas mãos, senhores deputados, e estes 26 pontos terminam com o 27º, que diz, pura e simplesmente, que a Assembleia convida os Parlamentos Nacionais, onde os senhores estão representados, enviam os vossos representantes, a, com determinada periodicidade, emitir relatórios sobre o estado da liberdade de imprensa nos seus países, com base no catálogo que aqui foi discutido lá e que foi votado lá pelos vossos representantes. Mas, se acharem que isto é muito comprido e muito straight to the point, podem também recorrer um trabalho que a Unesco vem fazendo desde o ano 2000, que foi divulgado pela primeira vez em 2003 e que tem agora uma nova versão de 2008, que é the features, ou seja, os elementos que devem ser considerados para um regime de liberdade de imprensa, freedom of the press. Portanto, são elementos mais contextuais, são menos straight to the point que os outros 27, mas existem. Portanto, aquilo que eu diria era que se a ERC não faz supervisão, porque esse para mim é o grande pecado da ERC, é que só faz regulação, não faz supervisão. E os senhores deputados vão ter que, para o ano que vem, sim, não conhece o mercado, não sabe o que eu sei, não sabe, é injusto para a ERC estar a discutir comigo, porque eu que já cá ando e sei muito mais do que eles. É muito injusto eles terem que discutir comigo. Porquê? Porque não fazem supervisão. Têm gasto muito tempo e muitos recursos a fazer regulação. É por isso, uma parte da regulação que tem sido feita, por exemplo, em relação ao direito de resposta, é por isso que nós queremos recriar um Conselho de Imprensa. Porque queremos, em sede de autorregulação, resolver muitos problemas que podem e devem ser resolvidos em sede de autorregulação e que a ERC, hoje em dia, perde tempo, oportunidade e gasta recursos que não precisaria de gastar se pudessem ser resolvidos em sede de autorregulação através do Conselho de Imprensa, para o qual já há trocas de pontos de vista muito adiantadas entre dois atores, que é a Confederação, em representação dos patrões, e os sindicatos jornalistas em representação dos jornalistas. Portanto, os senhores deputados, se bem me parece, para o ano que vem, vão estar
confrontados com a necessidade de elegerem um novo Conselho Regulador para a ERC. Não é para ninguém segredo que a Confederação tem dito que muitas das atribuições e competências da ERC devem ser revistas. Alguns dos partidos que estão aqui a esta mesa incluíram mesmo isso nos seus programas de governo. O que eu aqui quero dizer é que a Confederação está disponível, está interessada em colaborar na melhoria do sistema de regulação dos mídia em Portugal, diminuindo muito a regulação de entidades que são entidades que têm, às vezes, uma razão. Um dia destes, se for possível, falaremos do medicamento, por exemplo. Mas têm uma pequena razão, têm uma pequena justificação para intervirem em relação à publicidade. E intervêm sem saber, sem conhecer, sem terem as necessárias bases, e a entidade que deveria, antes de mais nada, fazer supervisão para depois fazer regulação, e que nós convidamos o Parlamento, com a nossa colaboração, com o nosso apoio, com o nosso ponto de vista, com aquilo que entenderem, prepararem o próximo mandato do Conselho Regulador de uma forma mais adequada e tendo sobretudo em consideração que há formas de autorregulação e há formas de corregulação que serão sempre muito mais eficazes do que as formas de regulação de que nós temos hoje em dia.
Obrigado, Dr. João Palmeiro. Penso que de uma forma mais genérica, com total liberdade da sua parte, como é evidente, não podia deixar de ser, as várias questões que foram sendo colocadas foram sendo respondidas da perspectiva que tem a Confederação de Meios, o seu Presidente, e aquilo que representa a sua Confederação. Em nome de todos os senhores deputados e da Comissão, agradeço-lhe esta sua disponibilidade, a forma como aqui nos trouxe as suas opiniões, os seus comentários. Senhores deputados, já está cá no Parlamento o nosso próximo convidado. Eu vou interromper por 2 minutos para acompanhar o Presidente da Confederação de Meios e os seus acompanhantes e trazer o próximo convidado para retomarmos de imediato os nossos trabalhos.